Perguntaram aqui, posso fazer para vender meu imóvel? Vender um imóvel? Se o imóvel é seu, você limpa o seu campo. Ok? Bidu, conceita mesmo com processos verbais, limpando os padrões? Você vai aprender uma ferramenta para isso. Tá? E vai ter 17 rodadas entrelaçadas entre si para limpar o campo. Aqui eu dou a receita de bolo e ela tem que ser seguida, a receita de bolo, para ter o resultado do bolo, tá? Quando você entra em processos verbais do Axis, que foi a pergunta que você fez, nesse tempo todo que eu tive no Axis, eu vi muitas pessoas fazendo processos verbais, Ana, e que não criavam. Eram perguntas que fodiam mais ainda, entendeu? Eu até tentava ajudar, mas não foi o que queria o Axis, né? Então, perguntas que eu falei assim, essa pergunta ela não cria, essa pergunta te leva para o buraco. Presta atenção, né? Quando o imóvel tem mais de um dono, você limpa o dono 1 e o dono 2. E o dono 3, o dono 4. Tá, Ângelo? É Ângelo? Não. É o Marcelo que perguntou. É, quando o imóvel 9 tem 5 donos, você vai fazer limpeza de campo por 5 donos. Meu, e como quando tem gente assim, é um negocinho que amarra a venda de imóvel, né? Porque tem sempre um cabeçudo que não quer, tem sempre um cabeçudo. Ah, eu acho que tá barato, eu acho que tá caro, né? Eu quero mais, é sempre isso aí. Vamos lá.
Andro, eu fiz a pergunta porque eu vi que você fez a sua linha de raciocínio, foi uma construção muito bonita, né? Você faz uma grande fundação com uma boa base, e aí sim, quando você está equilibrado para sustentar, você vai indo mais para cima um pouquinho. Acho que, pelo menos é o que eu estou imaginando, né? Riqueza, espiritual, é como se a gente fosse escalando, mas de uma forma muito bem estruturada, né?
Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Ô, Luci, você já está, é só abrir sua câmera. Você já está, é só. Você está dentro do. Não fechei o Zoom, é só você voltar para a tela. Tá me escutando? Isso. A gente não está conseguindo entrar, deixa eu só resolver aqui, tá? Gosto. Na verdade, Ana, eu fiz ao contrário, né? É, só respondendo como que eu fui criando. Quando eu estava no Axis, eu tinha uma inconsistência muito grande dentro de mim, quando eu dava curso de conversando com as entidades, né? E para mim tinha uma inconsistência por quê? Porque eu vejo espíritos desde criança, né? E não era um amiguinho duplo, entendeu? Então, eu vejo espíritos desde criança. E a forma como o Axis colocava o conversando com as entidades, para mim o título fala muita coisa. Conversando com as entidades. É conversa. Né? Então, e não tinha isso dentro do curso. Então, eu fazia, ajudava as pessoas a trabalhar na sua percepção para conversar com as entidades. Então, eu ia sempre contra o que o Axis estava ensinando. Ele colocava sempre a ideia de que você pode conversar com a apostila, que é uma entidade, você pode conversar com o computador, que é uma entidade, com um negócio de água, que é uma entidade, tudo, você pode conversar com qualquer coisa. E para mim, conversar com as entidades é conversar com os espíritos. Entendeu? E aí eu falei assim, nossa, não, eu tenho que criar algo meu, então. Já que eu tô inconsistente, eu tenho que criar algo meu. A minha forma de trabalhar com o mundo espiritual. Não é? Ah, eu peguei e criei primeiro a teia espiritual. Entendeu? Fiz a teia espiritual. A teia espiritual, coloquei as ferramentas lá dentro e ensinei. Mas aí eu vi que ela tava muito big. Muito big. Muito grande, né? E, puxa, preciso trazer algo menor. Preciso trazer algo para começar a ter uma base antes das pessoas chegarem na teia espiritual. Então, ok. Aí eu comecei a processar novamente. Bom, vou criar a teia base aqui. Preciso criar uma base para as pessoas, para elas começarem a chegar na teia espiritual, para depois universal, para depois andar riqueza, corporal e assim por diante. Entendeu? Aí eu regredi, não, eu voltei um pouco, dei um passo antes e criei a teia base. Eu criei um que chamava mini teia. Dei 3 cursos de mini teia, mas não ficou do jeito que eu gostava, não é? Esse aqui, a teia base, ela tá alinhada, ela tá, já dei, não sei quantos cursos que eu já dei desse. Tá completamente alinhada e realmente está construindo uma base para as pessoas chegarem nos outros cursos, né? Até um curso mais perto para vocês é a teia da riqueza. Que não trabalha só a riqueza de dinheiro, trabalha prosperidade. Esse seria o próximo passo para vocês, entendeu? Poder ter uma escala também, tá? Faz sentido?
Muito, e o que você está falando me traz muito a pirâmide de Dilts de níveis neurológicos, né? Então, primeiro onde? Na base, né? E depois como, o quê, por quê, né? A gente vai subindo. E ajuda muito nesse estado de a gente criar cognições que são mais permanentes, né? Do que algo que eu só pego ali um pouco e depois eu já esqueço, né? Então,
Sim.
legal, um privilégio mesmo, acho que essa turma que está aqui, que
Que
bom.
bom, que bom. Realmente, vocês trabalham com pessoas, a maioria aqui trabalha com pessoas, eu estou achando isso muito legal. Vamos lá. Já está gravando? Está gravando? Vamos lá, comigo, tá? Tua folha de exercício, auto-percepção, você pode ver que tem na sua apostila. Depois que você imprimir. Quem não imprimiu a apostila segunda-feira, manda na copiadora e imprime, tá bom? MIT, matéria, energia, espaço e tempo. Estrutura a experiência humana. Quando o espírito está adormecido, ele é comandado pelo MIT. Quando desperta, ele comanda o MIT com soberania vibracional. Deixa eu explicar uma coisa antes aqui para vocês, que eu só explico lá na teia espiritual, mas eu vou trazer isso aqui para vocês. Esse planeta, tá vendo esse planeta aqui, essa bolinha? Essa bolinha, ela funciona desse jeito. Quando as pessoas chegam aqui, elas esquecem. Esquece quem são. Esquece quem foram em outras vidas. Aqui nesse planeta, existe como se fosse uma hipnose, um adormecimento. Onde quanto mais você esquece, melhor. Quanto menos você é, melhor. E quanto mais você fica estagnado, melhor. É um processo desse planeta. Que isso aconteceu há muitas eras atrás. Vamos viajar um pouco aqui. Com guerras galácticas de poder. Quem tem mais e quem tem menos. E então, por isso que esse planeta funciona dessa forma. As reencarnações, elas precisavam existir. E elas ficam existindo, 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 existindo. As reencarnações, elas podem ser decisões. Pode ver que você fica aqui 2.000 anos nascendo e morrendo, ou 10.000 anos, e não muda, continua patinando no mesmo lugar. Porque está controlado pelo MIT, matéria, energia, espaço e tempo. Quando você sai desse espaço e você começa a despertar, você controla a MIT. Aí essa energia que controla esse planeta, essa realidade, não te controla mais, você começa a criar as suas realidades. Você sai desse espaço. Aí você vai reencarnar se você decide reencarnar. Entendeu? Não por osmose. Ih, nasci no hospital público de novo, fodeu, né? Não é por osmose. Você vai decidindo os seus processos. Hoje, tudo que acontece aqui é osmose. Na mesma família, no mesmo ranço, na mesma energia. E aí as crenças religiosas são as que mais te ferram. Porque baseado nas suas crenças religiosas, você vai para o céu, você vai para o inferno mental, céu mental, inferno mental, você vai para o limbo, você vai para as zonas suicidas, você vai para as coisas que falam no espiritismo, você vai para esses lugares, baseado no que você aprendeu, você cria a sua realidade. A realidade é um conjunto de consciências. A realidade é um conjunto de consciências. Então, você vai perceber que as religiões dominam esse caminho de aprisionamento nesse planeta. Não estou falando mal delas. Estou falando do que elas fazem. Que elas são coniventes com esse planeta. Ele funciona desse jeito e vai continuar desse jeito. Então, nesse despertar que nós estamos fazendo aqui com você, você está fazendo o seu campo reverberar, e quanto mais você se solta desse aprisionamento, mais as pessoas conectadas a você inconscientemente também começam a soltar. Entenderam isso? Conectada a você, tem tanta gente conectada a você. Para vocês estarem aqui comigo, vocês acreditam em vidas passadas. Não tem como a gente mentir isso aqui. Você acredita em mais energias e mais outras coisas, não é? Então vamos pegar 2.000 anos. 2.000 anos atrás, você nasceu. Você viveu só 40 anos. 40 anos você era velho, caquético. Talvez você poderia ter vivido só 20 se você não tivesse inflamado a unha. Entendeu? Inflamar a unha matava também 2.000 anos atrás, não é? Então você nasceu, você tinha um pai, uma mãe e os avós. Aqui já são 6 pessoas, não é? Conectadas a você. Aqui mais próximo. Aí você tem irmãos. Então você tem irmãos ligados a você. E não era um irmão, era 10, né? 10 irmãos. Então, nós tínhamos 6 mais 10, são 16. Aí você casa e você vai casar. Então agora você tem uma mulher. E nessa mulher você também vai ter 10 filhos. Puta, nós já estamos em 26, 36, 37 pessoas conectadas a você. Os seus filhos vão casar e vai ter netos. Netos conectados a você. Os seus filhos conectados a você vai ter bisneto. Também já está conectado a você. É como se eu pegasse 36 agora e multiplicasse por 3. Só dentro de 40 anos. Então, dentro de 40 anos, você fez um hall pequenininho ali de 100 pessoas conectadas a você. Fora os seus amigos. Fora as brigas de batalha. Né? Então, 100 pessoas conectadas a você em 40 anos. Então, nós estamos no período de 100 anos, ou de 120 anos, né? É, você vai ter quantos nascimentos e mortes? Pelo menos três. 3 vezes você vai morrer e nascer dentro de 120 anos. Não é? Dentro de 120 anos, você carregou quantas pessoas em você? Quantas pessoas agregadas a você? 100, 200, 300. 300 pessoas conectadas a você só em 100 anos. E agora faz isso em 2.000 anos. Viu quantas pessoas conectadas a você? Energias conectadas a você? O quanto você foi aprendendo, remoendo, gravando e trazendo para esse campo que você tem aqui hoje? Então, quando eu mexo com o seu campo aqui, a gente libera o seu campo aqui, inconscientemente ou conscientemente, essas conexões com você também soltam. Também soltam. Quantas promessas nós deixamos no passado? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu sei que vou te amar desesperadamente, não é? Quantas ainda deixou no passado? Quantas conexões em que você iria salvar pessoas do seu batalhão? Quantas pessoas você matou? E você tinha que ter matado mesmo, porque era o seu papel, era o seu trabalho de fazer aquilo, naquela época estão conectadas a você. E de acordo com a sua religião, você carregou aquilo com você. Olha quantas merdas, para falar português, cara. Tudo isso está no campo. Então, quando a gente começa a liberar o seu campo aqui, todas essas coisas também começam a ser liberadas com você, conscientemente e inconscientemente. Quantos contratos, votos e pactos são liberados? Faz sentido? Juramentos? Nossa, juramentos, né? Quando era adolescente, você não fazia um monte de juramento aí? Então, voltando aqui. Então, você não é nada
Jurava de dedinho, né?
de
Quem que nunca
dedinho.
brincou disso na escola, jurar de dedinho? Deus me livre.
Jura de dedinho. Vamos lá, tempo. O tempo como prisão ou ausência de presença. Não precisa responder aqui na folha, você pode digitar aqui no chat pra gente, tá? Como você percebe o tempo influenciando sua vida atualmente? Ele te impulsiona ou te paralisa ou te pressiona? Digita aí, como que o tempo está para você hoje? Seu tempo está te impulsionando, te pressionando ou te paralisando? Só digitar. Deixa aqui do meu lado aqui. Paralisa? Quem mais? Paralisa? Pressiona? Não tem tempo para nada, né? E aí a gente vai para procrastinação, né, Andy? Pressionando, 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 procrastinação, pressionando. O tempo te cobra. Viu só? Pressionando. Enquanto você responde, vamos para a pergunta 2. O que te impede de estar plenamente presente agora? Presente. Lembra da escola? Presente. Presente. Sob controle. Presente. Estão presentes aqui? Você sabe qual é o modo da humanidade? Não é só depressão e ansiedade. É não estar presente, por isso que elas existem. O fato de você não estar presente. É por isso que existem ansiedades e depressões. Está presente. Você costuma revisitar o passado ou se preocupar com o futuro? Qual dos dois você está fazendo hoje? Está mais preso ao passado ou mais preocupado com o futuro? Depende, tem coisa que paralisa, outra nem funciona. Passado, futuro. Quais sentimentos surgem quando você sente que o tempo está contra você? Hein? Gorra. Quais sentimentos surgem quando você sente que o tempo está contra você? Não vou dar conta? Que desespero? Ah, vou ver uma série e depois resolvo isso. Estresse, tensão. Assisti um filme ontem que chama Awareness, Consciência. Tem na Amazon. Vamos lá, em matéria. Como seu corpo costuma se manifestar quando você sente que algo está bloqueado ou pesado? Como seu corpo costuma se manifestar? Ele pressiona, ele adoece, dá piriri, dor de cabeça, perde sono. Petrifica. Adoece, insônia, o que mais? Tensão cervical, lombar, puta, aí trava, né? Aí vem a ciático reclama. É tudo isso aí? Tá bom. Raiva. Os pés, então. Dói, né? Vamos lá. Quando você olha para o seu corpo, o que vê? Um aliado ou uma prisão? Verdade. Verdade, prisão, prisão. Aliado. Quem gosta de viver bem? É o corpo ou o espírito? Um jaguar vindo para o ar. Jaguar voando, hein? Quem gosta de viver bem? O corpo ou o espírito? É o corpo. Falei energia, então. Quais são os principais fatores ou pessoas que drenam sua energia no dia a dia? Quais são os fatores ou pessoas que drenam? Não precisa colocar o nome delas aqui, não, né? Vai criar o meu, né? Quais são os principais fatores ou pessoas que drenam sua energia no dia a dia? São pessoas ou são fatores? E fatores? Que fatores? Familiar. Família. Família. Cachorro, gato, galinha. Almoçar junto todo dia. Família, eita, nós. Família, expectativas, fatores, preocupação com o dinheiro, fator preocupação com o dinheiro. Somatório. Marcelo é família. Somatório de tudo. Né, com a minha filha com a função do inventário. Isso aí tá tirando sua energia? Eu passou pro dinheiro. Você não pode tirar essa energia. Como você sente seu nível de energia ao longo do dia? Existem momentos em que você sente estar desconectado de si mesmo? O que desencadeia essa desconexão? Como que é o seu nível de energia durante o dia? Acorda cansado? Meio-dia dá vontade de sumir? Fez o almoço, Edson? Tem mais à noite energia. Às 8 horas? Cortisol, Marcelo. Tô ali de cortisol. Esse horário aí é pico de cortisol. Né? Dá uma olhadinha. Sou dia, durmo cedo e acordo bem, né? Geralmente acordo bem disposta. Não tem nada que tire a sua energia durante o dia, né? Vamos lá, espaço. Em quais áreas da sua vida você sente que falta espaço para expressar quem você realmente é? Ah, eu quero mais espaço para expressar quem realmente você é. Então, quais áreas da sua vida você sente que não tem esse espaço? Quais áreas da sua vida você sente que não tem espaço para expressar quem você realmente é? Minha família não aceita o que trabalho. Meu marido não gosta do que eu faço, ele não acredita nessas coisas. Na vida social, vixe, quase todas as áreas. Puta, todas. E você sabe que quanto mais espaço, mais dinheiro dá isso. O dinheiro gosta de espaço. A vida social te cobrando uma vida profissional, né, Marcelo? A vida social cobrando profissional. O que você faz? O que você anda fazendo? Né? O que você anda fazendo? Isso mesmo, Lucy. Quanto mais espaço, mais dinheiro. Normalmente sou eu e na família sou a louca. É. Eu era chamado de lunático. Sempre fui chamado de lunático. Pela mãe dos meus filhos. Depois ela foi fazer curso com a gente, para ver como é que o lunático ganhava dinheiro. Todo lunático é assim, né? Todo mundo te critica, julga, até te perguntar: pô, esse cara tá ganhando dinheiro, o que tá fazendo? Ah, mas ele é lunático, não é? Ok, vamos lá. Que situações ou ambientes você sente que estão te apertando, limitando ou te impedindo de expandir? Vocês responderam aqui, né? Família, vida social. Essas respostas são bem próximas, né? Vamos para 10. Se você pudesse transmutar agora um desses aspectos, matéria, energia, espaço-tempo, qual você escolheria liberar primeiro? Ou outra pergunta, qual você escolheria trabalhar primeiro? Matéria, energia, espaço-tempo. Pois a informação que eu dei, né? Espaço, energia, tempo. Matéria. Matéria é dinheiro, né? Bens, espaço. Vamos lá, muito bom. Vamos lá. A visão de Deus na teia, ok? Outro dia no meu Instagram, eu falei alguma coisa sobre Deus, e assim que eu acabei de postar, meia hora depois, 100 pessoas pararam de me seguir, quando eu falei de Deus. Então, existe uma linha, um raciocínio, de que quando você fala de Deus sem religião, algumas pessoas não gostam. Ou acham que todo terapeuta não tem que falar de Deus, ou que toda técnica não tem que falar de Deus. Sinto muito. Mas tem uma energia que criou tudo isso, uma inteligência que criou tudo isso, então a gente tem que citar, ok? Então, na teia, Deus não é um ser externo, diante ou punitivo. Na teia, ele não está fora, não está acima. Deus é a fonte viva que possui tudo. Chamamos essa presença de fonte, coração cósmico, mente universal. Ele se move em cada partícula, em cada sopro, em cada memória esquecida. E ela vive em você. O espírito imortal é um fragmento consciente da fonte. E lembrar disso é a chave da soberania vibracional. Ao abrir o primeiro véu, você não apenas começa a dissolver ilusões, você reconhece que nunca esteve separado de Deus. Já leram sobre Deus de Spinoza? Baruch Spinoza, filósofo. Entre no Google e digita assim: Deus de Spinoza com Z. Vocês vão adorar a forma como ele coloca Deus para você. Entendeu? Então Deus é um ser que criou tudo isso e ele não olha para trás. Não olha para trás, porque ele sabe que a sua criação é perfeita. Então quando fala que não tem uma folha de uma árvore que não caia que Deus não saiba, não, ele não sabe. Ele sabe o que é perfeito. Então ele não precisa olhar para trás. Então Deus quis, Deus levou, Deus fez, Deus isso, Deus aquilo, isso não existe. Deus não olha para trás. Ele já criou você perfeito para você criar e co-criar a sua realidade. Conseguem absorver isso? Eu sei que não é fácil fazer isso, mas assumir isso já é um grande papel, tá? Então Deus é o criador e você é um co-criador da sua realidade. Grava isso, tá? Nós humanizamos Deus. Não é Deus que criou o homem à sua imagem. Nós criamos o Deus à nossa imagem. Deus que mata, Deus que pune, Deus que isso, Deus que aquilo. Quantas religiões mataram em nome de Deus? Tá? Então, estudem sobre Deus de Spinoza. Leiam. É um texto muito bonito. Então, o que acontece aqui quando você abre o primeiro véu na teia, a percepção, a mente reativa, o coração vibracional começa a acomodar e o campo magnético do espírito começa a atrair o que já é seu por direito. O campo magnético do espírito começa a atrair o que é seu por direito. Você passa a acessar impressões vibracionais que estavam ocultas, fragmentos de si mesmo que haviam sido negados. A clareza que há um campo maior, uma inteligência amorosa te chamando de volta. E mais que isso, você começa a sentir a teia como um fio vibrando por dentro, atravessando você e reconectando tudo o que parecia perdido. Tá bom? Aqui, o que eu estou explicando para você, qual é a diferença da classe de um dia, que é hoje a teia base, versus classes avançadas da teia, tá? A teia base, você vai abrir apenas o primeiro véu, é o começo, é o chamado, é a lembrança inicial de algo muito mais profundo. As outras classes são de 3 dias ou de 2 dias, onde nós aprofundamos em áreas mais específicas. Vamos trabalhar prosperidade, vamos trabalhar você, vamos trabalhar corpo, vamos trabalhar espírito, tá? Repita comigo, eu sou decidido ou eu sou decidida? Repita, eu sou decidida. Marcelo, eu sou decidido. Eu sou decidida, eu sou, bate no peito, eu sou decidida. Levanta a cabeça assim, metida, entendeu? Levanta a cabeça, metida, eu sou
Eu sou
decidido, entendeu? Eu sou decidido. Eu dou um boi para não entrar, uma boiada para não sair, entendeu? Eu sou decidido, eu sou decidido, eu sou decidido, eu decido. Vocês não falam assim? Quando eu decido, eu faço? Então, eu sou. Oi?
Perdão, perdão. Tava a brincar, desculpe.
Não escutei o que você falou, cortou.
Ainda bem.
Então, tá bom. Eu sou decidido, eu sou decidido, eu sou decidido, ok? Então, decidam, tá? Então, já que vocês são decididos, escrevam três decisões. Três decisões claras. Três decisões nítidas. Três decisões executáveis. Três decisões que você faz e que você vai fazer. Escreva, que depois a gente vai usá-las. Não precisa escrever aqui no chat, não. São suas. Ah, é decisão de aumentar o seu faturamento em 20%, em 30%. 20%, 30% é palpável para você, é executável para você? Ótimo. Então, eu não vou te indicar. Se você ganha 10 mil, você falar que você quer ganhar 1 milhão. Você tem capacidade, tem braço para criar 1 milhão? Não, não, Sandra, não tenho ainda. Então, vai para 15 mil. Entendeu? Toda empresa funciona com plano de negócios. Você não vai ver o plano de negócios de uma empresa saindo de 10 mil para 10 milhões. Ela tem um crescimento gradual, porque ela vai amadurecendo nesse crescimento. Então, aqui eu convido vocês a fazerem decisões claras, exatas. Se você não atende ninguém, é atender o meu primeiro cliente e cobrar por isso. Se essa é a sua primeira etapa, entendeu? Ah, se hoje você atende 10 clientes por semana, Sandra, eu quero atender 13 agora por semana, porque eu sei que 3 vezes 4 vai dar 12 a mais no final do mês para mim. E esse 12 a mais no final do mês vai equivaler a tantos reais e que eu vou poder fazer um investimento XYZ. Vai crescendo, entenderam isso? Existem linhas em que falam para você assim: você pode pedir tudo. Tudo que você quiser, você pode pedir, ok? Não falam isso? Eu não falo isso para vocês. Sabe por quê? Porque vocês não são pedintes. O pedinte está nesse nível. Vocês estão no nível de co-criador. Quando você deixar de ser pedinte, você começa a ser co-criador da sua realidade. Lembra do peças e receberás? Eu não vou te ensinar peças e receberás. Eu vou te ensinar a co-criar a sua realidade. E como é que a gente cria a realidade? Você assumindo que você é uma empresa. Assuma que você funciona como uma empresa. Uma empresa tem metas, objetivos e crescimento gradual. Entenderam isso? Lembra, falei eu sou empresário. Falei eu sou empresário. Eu sou empresário. Não importa que você não tenha uma empresa com CNPJ. Eu sou empresário. Eu funciono como um empresário. Tem que assumir que você é um empresário. Assumiram que é empresário? Então agora eu vou te dar outra chave na sua cabeça. Se você é empresário, não dá trabalho, é o trabalho. Não dá trabalho, é o trabalho. Anota. Não dá trabalho, é o trabalho. Não dá trabalho, é o trabalho. Faz parte. Não dá trabalho, é o trabalho. Faz parte. Não dá trabalho, é o trabalho. Faz parte. Entende isso? Quando eu falo para você que não dá trabalho, é o trabalho, você não vai reclamar. Você vai fazer.
Oh, Sandra, mas eu no outro dia, eu na última consulta que tivemos, fiquei com essa na minha retina. E então estava num espetáculo na loucura com a diretora de cena, disse, pá, isto é tanto trabalho. E eu disse: olha, o mestre diz, não dá trabalho, eu trabalho, é o trabalho. E ela, olha para mim, puté,
Quebra os gatilhos mentais, que não dá trabalho, é o trabalho. Olha, eu estou aqui com vocês 16 horas no sábado à tarde. Poderia estar fazendo a minha caminhada que eu gosto de fazer, ou poderia estar agora lá na praia vendo o sol se pôr, entendeu? Não, não dá trabalho, é o trabalho. E quando não dá trabalho, é o trabalho, você faz com prazer. Não dá Puxa, mas você trabalha até 10 horas da noite? Não dá trabalho, é o meu trabalho. Ah, mas eu tenho que postar, Ana Bidu. Não, você não tem que postar, não dá trabalho, é o trabalho. Ah, mas eu tenho que. Eu não quero aparecer, mas é o trabalho. Ah, mas eu tenho que atender, é o trabalho. É o trabalho. É o trabalho. Você entendeu? É o trabalho. Tem que resolver, é o trabalho. Não pesa quando você fala, não dá trabalho, é o trabalho. Isso muda a sua cabeça, faz tu. Não dá trabalho, é o trabalho. Ah, eu tenho que revisar esse material. Puta, que trabalho. Não é o trabalho revisar o material. Entendeu? Não dá trabalho. É o trabalho. Toda vez que você coloca mais, eu tenho o quê? Não, não dá trabalho. É o trabalho. A cabeça fica mais leve e tira o peso de carregar uma cruz. Faz sentido? Ufa. Então, vocês escreveram as três decisões? Eu vou e volto. Deixa eu ter um exercício que é interessante. Tem um exercício que é interessante. Sabe quando você tem muitas decisões, mas você não sabe qual é a decisão que você tem que decidir? Você pega um caderninho, sabe um caderninho brochura com espiral? Com espiral? Pega um caderninho, espiral, e você vai escrever. Vai escrever 10 decisões. 10. 1, 2, 3. 10 decisões. Na primeira folha, você escreve aqui. Dia 1, 10 decisões, correto? Aí no dia 2, sem ler o dia 1, você vai ter que escrever as 10 decisões. No dia 2, sem ler o dia 1, você escreve as 10 decisões. Depois você vai para o dia 3. Sem ler o 1 e o 2, você vai ter que escrever as 10 decisões. Até chegar no 30º dia. O que que vai acontecer no 30º dia? Vai sobrar o que realmente era verdade para você. Entendeu isso? Porque normalmente, algumas decisões nossas não são nossas decisões. Estamos decidir ter o que o outro tem, atingir o que o outro atingiu, ou o que o outro quer de você. E ali você vai depurando as decisões, o que realmente é verdadeiro para você. Entenderam? Esse é um exercício simples que ajuda você a depurar as suas decisões, tá? Então vamos lá. Eu, Sandro, sou um tecelão nessa realidade. Meu nome nessa vida é Sandro Donizete. Sou empresário, formador de terapeutas, comunicador, mentor, mestre Reiki e, acima de tudo, um tecelão master da teia. A minha história não começou com um curso, ela começou com uma vida inteira, em outras antes dessa, de busca, experiência e serviço. Ao longo de mais de 30 anos de jornada, formei mais de 14.500 terapeutas em terapias energéticas, práticas espirituais e ferramentas de expansão de consciência no Brasil e no exterior. E antes disso, vivi a realidade do campo de um jeito que ninguém me contou. Eu vi, senti e atravessei e aprendi na prática. Porque antes de qualquer título, eu me reconheço como um espírito imortal desperto, um ser que atravessa ciclos, corpos, crenças e sistemas e que, em cada etapa, coleta lembranças, ferramentas e verdades. Eu caminhei por diferentes tradições e caminhos espirituais, não para trocar de religião, mas para compreender o que é universal, o que é essência e o que é apenas forma. Fui iniciado e tive vivências profundas em diversas linhas. Rosa Cruz, conhecem Rosa Cruz? Marie Curie, imposição de mãos, veio da messiânica, também da messiânica. Taoísmo, fui iniciado no Tao, dava curso de Tao. Fui consagrado no Candomblé. É, não fui participar dos rituais, fui raspado. Sabe o que é raspado? Candomblé? Vocês entendem quando fala isso? Ficar 30 dias no rocó? Não entendem, né? É porque o que eu fiz isso? Eu fui querer entender como funcionava esse conhecimento, né? É, maçonaria, fui até o grau de mestre. E também vivi anos de imersão em atendimentos, processos energéticos e leitura de campo com pessoas reais, dores reais, histórias reais. Durante 5 anos, fui comunicador da Rádio Mundial aqui em São Paulo, lendo vidas passadas e padrões do campo ao vivo. Então, eu li as vidas passadas das pessoas na rádio, ao vivo, né? Ah, fulano, ah, você pode me falar da minha vida passada? Eu te falo, meu filho, eu te conto, né? E isso expandiu ainda mais uma coisa, a certeza de que existe um tecido invisível organizando a vida das pessoas e quase ninguém sabe como tocar nisso com consciência. Desde a infância, esse invisível sempre me chamou. E sim, tive experiências que me marcaram e abriram meu mapa interno para sempre. Presenças espirituais, fenômenos, encontros com luzes, percepções fora do comum, momentos que me obrigaram a encarar a pergunta mais importante de todas: quem eu sou de verdade além do corpo? E houve um ponto decisivo, já estive muito perto do fim, e foi ali que eu decidi voltar. Porque eu entendi, com todas as células do meu ser, que minha missão ainda não tinha sido concluída, que é ajudar as pessoas a lembrarem de si e reorganizarem a própria realidade. Quando eu era jovem, eu tinha 12 para 13 anos, eu estava bebendo muito. 12 para 13, bebia muito. E estava seguindo um exemplo que tinha em casa, né? Bebia demais. Um dia eu estava deitado no chão, aí apareceu um espírito para mim. A cabeça dele quase que encostava no teto. E ele fez uma pergunta para mim. Ele fez assim: Sandro, é isso que você veio fazer nesse planeta? Foi essa pergunta que ele me fez. É isso que você veio fazer nesse planeta? Na hora, ele fez a pergunta mental para mim. Ele não estava me recriminando, ele fez uma pergunta para mim. Falei, mentalmente, eu disse, não, né? Mas na hora que eu tava, ele fez essa pergunta, é como se eu tivesse feito uma viagem no tempo, onde eu vi todas as muitas vidas em que eu vivi nesse planeta e em outros lugares. Eu falei assim, uau, o que eu tô fazendo aqui? Não é? O que eu tô fazendo aqui? Então, não, eu falei pra ele, não, não foi isso que eu vim fazer aqui. Voltei para minha casa e não bebi mais daquela forma, nunca mais, não é? Um tempo depois, eu entrei em profunda depressão. Eu comecei a ler um livro chamado Exilados de Capela. Quem já leu Exilados de Capela? Não leia, pelo amor de Deus, né? Exilados de Capela se leva para um estado de depressão profunda e existencial, né? Fiquei com essa depressão carregando comigo pelo menos até os seus 20, 21 anos, com essa depressão de existência, de eu não queria estar nesse planeta, de que eu fui exilado, que eu fui expulso, blá, 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 blá. Isso não é interessante. É, depois, passado bastante tempo, eu ainda carregava bastante essa depressão. Estava dando curso em Curitiba, voltando de Curitiba, voltando para o Brasil, voltando para São Paulo. À noite, eu senti. Estava voltando à noite, que no domingo era outro curso em São Paulo. Eu falei assim: acho que podia acabar tudo agora, eu poderia morrer. Já não quero mais ficar nesse mundo, não é? Meia hora depois, na curva, na Barra do Turvo, quem conhece Curitiba sabe o que eu estou falando, na Barra do Turvo, e eu atropelei um cavalo, era de noite, estava chovendo. Atropelei um cavalo. Foi batata. Eu decidi morrer e meia hora depois a morte apareceu na minha frente. O cavalo entrou no meu carro, estraçalhou tudo, né? O meu volante foi parar no banco de trás, pra vocês terem uma ideia. Na época, acho que eu tava com Fiat Fiesta, né? Aquele baixinho assim, né? Hatch, assim, né? Quando eu saí, meu carro, a gente atropelou o cavalo, estraçalhou o cavalo. Aí, quando eu saí do carro, quatro pessoas me agarraram. Eu lembro que eram quatro pessoas, parecia que elas estavam vestidas de branco, e me levaram para dentro do mato. Eu desci, desci, desci. Eu sempre desci, sentia descendo no mato, uma picadeira assim, descendo, 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 descendo profundamente. Aí me soltaram ali, não consegui ver de novo quem eram as pessoas. Me soltaram no toco, eu senti no toco, sentei no toco. Eu senti o sangue escorrendo aqui. Eu tenho muita cicatriz aqui na minha testa. Das marcas do acidente, e eu sentia dor, e aí tinham pessoas dentro de um barracão. Aquelas pessoas estavam eram estranhas e estavam bebendo. E elas não me viam, mas eu as via. Eu falei assim, uau, eu fui parar, eu brinquei comigo, eu vim parar no umbral. Decidi morrer, vim parar no umbral, e os caras estão tomando uma aqui, porque ninguém me enxerga, né? E ali eu tive uma decisão, falei, se eu decidir morrer, eu posso decidir voltar, não é? Aí eu comecei a voltar. Comecei a subir, 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 subir. Eu não sei quanto tempo que eu subi, 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 subi. Para mim era subida, era uma subida, subi, subi, subi. Quando eu cheguei na estrada, tinha todos os carros parados, um monte de gente olhando meu carro, e as pessoas falavam assim: cadê o corpo da pessoa? Cadê o corpo da pessoa? Aí eu falei: né? Fodeu, né? Cadê o corpo da pessoa? Aí eu fui até o carro, eu andava até o carro, eu andava entre as pessoas e ninguém me enxergava. Eu olhava para elas, passava a mão no rosto delas, elas não me enxergavam. A coisa ferrou para mim, não é? E eu começo a fazer piada comigo, gente, vocês não fazem ideia, né? Eu falei assim, nossa, não veio uma luz me buscar, me levaram direto para o umbral, não tem um parente, cadê todo mundo que aparece aqui na hora que você morre? Tudo, né? Não ocorreu nada. Eu ia para o carro, também não achei meu corpo. Eu ia no acostamento, eu não achava meu corpo. E todo mundo. Não achava o corpo da pessoa. Eles viram as apostilas no banco de trás, em que, olha, o nome dele é Sandro. Tá escrito o nome aqui no material é Sandro. Ok, fiquei ali em pé, junto com as pessoas, esperando alguma coisa acontecer, não é? E aí uma pessoa do meu lado pegou um celular grande, naquela época celular grande, e ela ligou para a polícia falando assim, rodoviária, olha, nós tiramos já o cavalo da pista. Mas a gente não achou o corpo da pessoa, a gente não achou a pessoa acidentada, a gente não achou. Aí eu, nessa hora, eu lembrei do filme Ghost. Lembra do filme Ghost? Em que o espírito encosta o nariz, bem no nariz daquela atriz, né? E ele dá um berro, sabe, vou fazer igual, né? Aí eu peguei, encostei bem, me olhei nos olhos dela, assim, fiquei olhando, encostando, e dei um berro. Eu tô aqui! Eu dei sorte. Nessa hora, eu materializei na frente dela e todo mundo começou a me enxergar novamente, né? Aí fui pro pronto-socorro, aquelas coisas. No pronto-socorro fui muito maltratado, as pessoas pegavam uma bucha e passavam na minha cabeça, só que eu tava cheio de vidro na cabeça, rasgava mais ainda, me tratavam muito mal. Eu acharam que eu era algum suicida, alguma coisa assim, e eu não era. Estavam me tratando como se eu tivesse tentado me matar, né? E eu não falei isso lá? Pode morrer agora, né? Tava me acusando. Catei um porto seguro e mandou o táxi, voltei para São Paulo. No dia seguinte eu tinha curso para dar. Tinha 100 alunos no curso de Reiki. E eu não ia cancelar. E aí eu fui dando o curso, e conforme eles iam aplicando Reiki em mim, que tinha alguns outros mestres, os vidros iam caindo aqui assim, eu ia colocando em cima da mesa, né? Mas enfim, por isso que eu falo a palavra decisão. Eu decidi morrer, eu decidi voltar. Então a palavra decisão é muito forte. Entendeu? E por que que eu decidi voltar? Falei, naquela hora, caraca, meu, olha que é isso, realmente posso destruir minha vida só num pensamento, não é? Olha que poder que você tem de destruir sua vida só num pensamento. A palavra decisão, para mim, ela é muito forte, tá? Tô contando um pouco da minha história para vocês saberem quem eu sou e por que que eu tô aqui. Se vocês entrarem no meu... Oi?
Obrigada. Obrigada pela partilha.
Nada.
Beijinho.
Vocês entrarem no meu Instagram, rolem bastante o feed lá para baixo. Tem vários vídeos que chamam assim, casos paranormais. E aí vocês vão ver quantos casos paranormais eu coloquei em vídeos lá para vocês me conhecerem um pouco mais. Vamos lá. Então, por que eu decidi criar a teia? Porque eu percebi algo que mudou tudo. A espiritualidade, para funcionar de verdade, precisa de um novo espaço. Um espaço sem dogma, sem culpa, sem medo, sem manipulação emocional. Um espaço onde o sutil seja tratado com respeito, mas também com clareza, método e prática. Eu criei a teia para tecer pontes entre o visível e invisível, entre o corpo e o campo, entre emoção, energia e destino, entre traumas, memórias e escolhas, entre o que você carrega sem saber e o que você pode liberar com soberania. Porque eu vi, atendendo pessoas e formando terapeutas, padrões que se repetem. Gente presa em pactos invisíveis de dor, pessoas carregando pesos que não são delas, famílias repetindo escassez por lealdade inconsciente, campos contaminados por ambientes e impressões, e seres sensíveis vivendo como se fossem fracos, quando na verdade são potentes, só estão sobrecarregados. Foi daí que nasceram as minhas criações, teia base, teia espiritual, universal, da riqueza e corporal, e tudo que eu ainda estou tecendo para vocês. A teia não é só um curso, a teia é um caminho de lembrança, um sistema vivo de reorganização. Um convite para você. Repete comigo, eu também decido lembrar quem eu sou. Repete, eu também decido criar quem, lembrar quem eu sou. Eu também
Eu
decido
também
lembrar quem eu sou. Eu também decido lembrar quem eu sou.
lembrar quem eu sou.
Se o seu coração bate diferente quando você ouve isso, então você já sabe, não é curiosidade, é chamado. Eu te digo com clareza, na imersão da teia, você não vai acreditar em nada, você vai experimentar. Porque quando você reorganiza um fio, a sua vida inteira começa a responder. Então, eu sou decidido. E você? Você decide lembrar quem você é? Isso é muito importante. Então, se você está aqui, não é coincidência. Você não chegou para casa, você foi puxado vibracionalmente. Talvez sua mente chame de curiosidade, mas o seu campo sabe isso, é lembrança. Porque em alguma vida, em algum tempo, em algum nível da sua consciência, nós já nos conectamos. Está escutando isso que eu estou falando para você? Pode ser que nós não lembramos, mas nós já nos conectamos. Por isso que você está aqui junto comigo na minha teia. Mesmo que você ainda não saiba explicar, algo em você reconhece isso. Eu criei a teia por isso, para que a lembrança volte, para que a soberania seja restaurada, para que o espírito imortal retorne ao seu trono. Aqui a presença é portal e a vibração é comando. Agora faça comigo, feche os olhos. Feche os olhos onde você está, sinta teu corpo, respire lentamente. Sinta o ar entrando pelas suas narinas. Sinta o ar saindo também pelas suas narinas. Não se preocupe, será rápido. Respira. Atenção em você. Atenção na minha voz. Atenção na sua respiração. Atenção no seu coração. Traga sua atenção agora para o corpo. Perceba o peso do seu corpo. O tamanho do seu corpo. Perceba o amor do seu corpo. Perceba onde você está apoiado agora, se você está sentado ou em pé. Se está em pé, apoiada nos seus pés, está sentada, apoiada no sofá, na poltrona. Perceba a sua temperatura. Perceba o seu ritmo. Perceba os batimentos cardíacos. Perceba a textura da sua pele. Perceba os seus pensamentos indo para lá e para cá. Sem esforço, só presença. Solte os ombros, solte as costas, solte a mandíbula, solte a língua. Só a presença. Agora leve a atenção para dentro de você, como se você voltasse para o centro de você. Volte para o seu centro, para o seu peito, para o seu coração. Isso. Repita internamente com firmeza, porém com suavidade. Repita para você mesmo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu volto para mim, eu volto para mim, eu volto para mim. Eu retorno ao centro, eu retorno ao centro, eu retorno ao centro. Sinta isso reorganizando o seu campo, trazendo você para o presente aqui e agora. Continue assim. A teia não está fora, a teia pulsa dentro da sua consciência. Ela é composta por fios vibracionais invisíveis que conectam pensamentos, escolhas, encontros, desejos, memórias e vidas. E agora você vai fazer um alinhamento simples e profundo. Imagine ou apenas perceba um ponto de luz no centro do seu coração, no centro do seu peito. Esse ponto é a sua presença soberana. A cada respiração, esse ponto se firma. A cada respiração, ele também se expande. Em cada respiração, esse ponto se firma. Em cada respiração, esse ponto se expande. Enquanto ele se expande, ele toca a sua teia. Os fios que estão em paz se fortalecem. Os fios que estão em tensão começam a soltar. Porque quando você volta para o centro, o que não é seu, o que não é seu, perde o poder sobre você. O que não é seu, perde o poder sobre você. Isso que não está no seu controle, solta. Isso. Agora repita internamente, pode ser até em voz baixa. Eu sou o Espírito Imortal. Eu sou o Espírito Imortal. Eu sou o Espírito Imortal. Eu decido presença. Eu decido presença. Eu decido presença. Eu comando o meu campo. Eu comando o meu campo. Eu comando o meu campo. Eu devolvo o que não é meu. Eu devolvo o que não é meu. Eu devolvo o que não é meu. Eu restauro minha energia com dignidade. Eu restauro minha energia com dignidade. Eu restauro minha energia com dignidade. Ótimo, sinta a diferença. Saindo do automático. Agora só perceba, quando você está no automático, você é puxado pela realidade externa. Quando você está presente, você organiza a realidade interna, por dentro. A teia, a partir de agora, não vai te controlar. Ela vai responder ao seu nível de presença. Presença. Porque ao se alinhar com a teia, você deixa de ser controlado pela matéria, energia, espaço e tempo e começa a comandar a sua realidade com presença e soberania. Respire mais uma vez profundamente. Isso. Repita mentalmente: eu confio, eu ilumino, eu solto. Eu confio, eu ilumino, eu solto. O melhor sempre acontece comigo. O melhor sempre acontece comigo. O melhor sempre acontece comigo. Isso não é um começo de algo, o retorno é o que sempre esteve dentro de você. Muito bom, respira fundo, dá um sorriso, Sorria. Prosperidade gosta da alegria, então sorria. Ótimo, você não está aqui forçada, você está aqui porque você decidiu. Então, sorria. Isso. Para quem não sorriu, eu vou te ajudar, tá? Faz rá. Faz um rá. Agora dois rás. Rá, rá. Três rás. Rá, rá, rá. Quatro rás. Rá, 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 rá. Cinco rás. Rá, 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 rá. Sorri aí, porra. Isso. Muito bom. Vamos lá, vamos. Mais matéria aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Muito importante. Porque você vai utilizar isso em todas as limpezas do protocolo 4x4, ok? Vibrações, pressões magnéticas e elétricas. O que são de verdade no campo? Tudo no universo vibra. E tudo que vibra emite influência e registra. O que quase ninguém percebe é isso. O campo entre as pessoas não é vazio. O campo entre as pessoas não é vazio. Entre você e outra pessoa existe um espaço vivo preenchido por vibrações e pressões magnéticas e elétricas. E esse entre existe entre comprador e vendedor, antes mesmo da compra, entre duas pessoas e um relacionamento afetivo, mesmo antes de acontecer, entre você e suas metas, entre você e o dinheiro, entre você e o corpo, entre você e projetos, entre você e propósito, entre você e um lugar, entre você e uma casa, entre você e uma empresa, entre você e um terreno, uma cidade, entre você e sua família, entre você e sua história e sua linhagem. Esse campo é construído ao longo da vida por pensamentos repetitivos, sentimentos acumulados, comportamentos e ações consistentes, energias aprendidas na família, na cultura e até na genética emocional. E para quem reconhece a continuidade do espírito, memórias e padrões de outras vidas. E sim, espíritos também carregam isso. Sabe o espírito que já morreu, que tem mais corpo? Eles carregam como lembranças vibracionais, não como castigo, como registro. Como registro. Sexta-feira passada, uma pessoa do grupo lá de vocês, de limpeza, me mandou uma mensagem, não conheço, nunca vi, dizendo que iria se matar. Eu falei, o que você está falando isso para mim? Ah, porque eu sigo você e eu te admiro. Obrigado. Aí ela foi e tomou não sei quantas caixas de remédio. Tudo no WhatsApp. Falei, morreu, né? Só que antes disso eu falei para ela que quem suicida. Você só não vai deixar de pagar as contas, mas você carrega com você as memórias. Mesmo se suicidando, você carrega com você as memórias. Ah, mas não vai para o vale do esquecimento? Não, minha filha, você vai carregar com você todas as suas memórias. O seu campo vai junto com você. Eu não estou dizendo que suicidar-se é ruim, bom ou mal, gente. Isso são fatores que cada um tem o seu, entendeu? Mas você carrega com você, mesmo depois. Resumindo, ela não tomou quantidade suficiente de remédios para se matar. Deve ter ficado em coma uns 2, 3 dias. Depois ela voltou e falou assim, nem para me matar eu sirvo. Então, assuma a sua vida. Cada uma, Marcelo. Então, os espíritos carregam isso como lembranças vibracionais, ok? Vamos lá, tríade. Vibração, impressão, magnetismo e eletricidade. Pense nisso como um circuito invisível que cria a realidade. Vibrações, origem interna, são as frequências mentais e emocionais que você emana repetidamente, elas nascem dentro e começam a programar o campo. Exemplos comuns, especialmente no dinheiro. Preocupação constante com dinheiro, medo de faltar, dificuldade de se autorizar a crescer, fidelidade silenciosa ao padrão financeiro da família, sensações de que prosperidade exige peso, esforço ou punição. E vibração é o início do padrão. Ela cria o solo onde a vida cresce, cresce. Impressões, registros internos que consolida. Impressão é o rastro vibracional deixado por experiências vividas com intensidade emocional e pouca presença, tá? Sem presença. E quando algo acontece, ele fica gravado. Perdas financeiras traumáticas, né? Traições financeiras, humilhações ligadas ao valor pessoal, você nunca vai ser alguém, histórias familiares de falência, sobrevivência, memórias de injustiça, abandono e impotência. Experiências antigas, inclusive de outras vidas, que viram verdade interna. Essas impressões não ficam só como lembrança mental. Elas viram identidade vibracional e passam a comandar decisões, limites e permissões. Você pode querer algo novo, mas o campo repete o antigo, porque a impressão ainda está ativa. Sabe quando você vê a pessoa patinando? Ela está procurando mudar, mas ela não consegue? Porque está registrada no campo. Está cheio disso, não está? A pessoa aprende técnica 1, técnica 2, técnica 3, e faz terapia A, B, C, O, D, e faz um monte de coisa. Mas o campo repete o antigo, porque a impressão ainda está lá. E as magnéticas? O campo externo de atração e repetição. Magnética é o acúmulo de rastros no ambiente e nos vínculos. O ímã do padrão. Ele se acumula em casas, empresas, objetos, terrenos, anota aí, e corpos, né? Ambientes onde houve medo, falta, atenção, brigas por dinheiro, espaços herdados como memórias, familiares e heranças, relações que ficaram marcadas mesmo depois do fim. Por isso, às vezes a pessoa muda a mente, mas quando entra em certos lugares ou encontra certas pessoas, volta ao velho padrão. Vamos tomar uma? Né? Sabe, vamos tomar uma? Só mais uma? Ah, é só mais uma, só um golezinho, não tem problema não. Pronto, perdeu. Né? O magnético puxa repetição. O magnético puxa repetição. Elétricas são as cargas de disparo e reação. Elétrico é a carga que aciona o corpo e dispara reações automáticas. É quando algo acontece e o sistema reage antes da consciência. Exemplos: ansiedade antes de receber ou cobrar. Você vai falar o preço para o seu cliente, você acha que ele não pode pagar. Então você já fala que ele tem tantas parcelas, né? Impulso de gastar por compensação. Entrou dinheiro, tem que gastar. Pressa para resolver tudo rápido. Irritação, rigidez ou travamento diante de uma expansão, você se sabota. Choque interno, quando surgem oportunidades, dá aquela dor de barriga e você não vai. As cargas elétricas intensificam o ciclo da escassez, porque reduzem a estabilidade, clareza e presença. Sabe quando vocês vão visitar lá o Coliseu? Ou então as pessoas relatam que elas passam mal quando visitam o Coliseu? Que ali tiveram muitas mortes, muitas batalhas, não é isso? Não tem espírito lá. Eles já nasceram. O que que tem lá? Vibrações, impressões magnéticas e elétricas deixadas no ambiente. Por quê? Pelos visitantes. Que os visitantes carregam lá as suas memórias e alimentam as memórias naquele lugar. Percebem isso como a gente é fogo? A gente mesmo alimenta as emoções, as lembranças daquele lugar. Tá? Olha só. Aguenta aí. E vibrações de pessoas magnéticas elétricas, ela é o resultado dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, ação e energia. Lembra que eu te ensinei? Pensamento gera sentimento, sentimento, comportamento, comportamento, ação, ação e energia. Tudo isso estão nos nossos neurônios, que geram cargas elétricas e magnéticas, que expandem no nosso campo. Ai, meu Deus. Ficou confuso? Então tá bom. Página 35. O circuito invisível da escassez ou de qualquer padrão. Essas quatro camadas formam o circuito completo. Vibrações iniciam o padrão. Impressões consolidam o padrão da identidade. E as magnéticas atraem repetição no ambiente, nos vínculos. Não só no ambiente, no seu campo, né? Elétricas disparam reações automáticas que mantêm o padrão vivo. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, porque vai precisar de perguntas de vocês. Quando esse circuito está ativo, a pessoa sente. Eu tento, mas algo trava. As situações se repetem sem explicação. Eu sei o que fazer, mas não consigo sustentar. Parece que minha realidade não obedece à minha vontade. Aqui é a virada. Isso não é punição. Isso não é azar. Isso também não é destino fixo. Destino não existe, hein? Tá bom? Não é destino fixo, tá? Ah, estava escrito no livro da vida. Vamos rasgar esse livro aí. São apenas frequências antigas pedindo liberação e reorganização, tá? Onde ela se aloja e como aparece? Vibrações na mente, plexo solar e coração. Plexo solar e coração. Oscilação ao pensar em prosperar, medo de crescer. Impressões, está na autoimagem, linha do tempo interna. Acontece nas decisões pequenas que sabotam a expansão. Decisões pequenas que sabotam a expansão. Por exemplo, ah, aquele custo é muito barato, R$ 98, não vou fazer não, deve ser uma bosta. Entendeu? Eu sei, pensa nisso. Magnéticas. Casas, empresas, objetos e relações e corpo. Estagnação em certos espaços, peso no ar. E elétricas, corpo físico e campo. Urgência, ansiedade, reatividade e impulsos. Fechamento para você. A teia trabalha exatamente aqui, no espaço invisível entre você e a vida. Tá? Quando você limpa as vibrações e pressões magnéticas elétricas, o campo deixa de repetir o antigo e ganha permissão para sustentar o novo. É isso aqui, ó. Esse aqui é o protocolo 4x4. Vocês vão aprender. Limpar as vibrações e pressões magnéticas elétricas que se acumulam no campo. Viu só? Quando o circuito é liberado, a realidade se organiza e você volta a comandar o campo com presença e soberania. Como mudar isso? Aqui na teia você vai aprender sessões práticas para liberar tudo isso. Repita comigo: eu decido aprender mais. Eu decido colocar em prática. Eu decido aprender mais. Eu decido colocar em prática. Eu decido aprender mais. Eu decido colocar em prática. Eu decido aprender mais. Eu decido colocar em prática. Eu decido aprender mais. Eu decido colocar em prática. Eu decido aprender mais. Eu decido colocar em prática. Eu tô comendo seus miolos, tá? Vamos lá. Vou abrir para perguntas até aqui. A gente vai entrar numa ferramenta que chama DSIS, tá? Esse é o seu filho que você estava grávida quando a gente fez curso ou esse já é o outro? Laís.
Não, essa é a minha cachorrinha, a minha
Ah, cachorrinho,
menininha.
só viu o cabelo. Só viu o
Eu tô
negocinho
só com a
assim?
Alice. A Alice tem 6 anos já.
6 anos.
6 anos.
Vamos lá, gente, liberar para perguntas. Esquenta não que eu dou fora assim mesmo. Perguntas? Até aqui, vamos lá. Vocês viram que quando eu fiz a limpeza lá na quarta-feira, eu falei muito desses. Então, o que a gente vai aprender depois dessas perguntas, tá? Esses é a chave mestra. Mas antes disso, perguntas?
Eu tenho uma.
Pergunte.
Então, antes de mais apresentar aqui a minha Benny.
Que linda.
Benny, olha, mestre. E a minha Ema.
Ó,
Pronto.
tá protegida aí.
Tá. Então, onde é que... É uma pergunta, pronto, da cabeça. De onde é que vem este conhecimento? É também dos astecas, dos maias ou desses? É dos hebraicos? Posso-me entender? Não.
Fala de novo.
De onde é que vem o conhecimento? Do Decis?
Ah, de onde vem o DSIS?
Como
Vou te
saca?
explicar de uma forma bem prática. O DSIS veio de uma necessidade minha. Então, isso aqui é conhecimento de vivência minha. Então, uma necessidade minha, tá? Vamos lá. Você lembra que eu estou há 8, 9 anos no Axis. O Axis trabalha com o enunciado declarador. Sabe o enunciado declarador? Só que eu era CF. CF é facilitador certificado de Axis. Então, dava todos os cursos que eu posso imaginar de Axis. E você assina um contrato que é não usar o enunciado declarador em mídias abertas. E eu fazia muita live. Muitas lives. E aí, e também brincava com cartas, sabe? Perguntas, né? E aí eu falei assim, mas caramba, como que eu vou liberar isso aqui das pessoas sem poder utilizar o enunciado declarador? Tá, então eu vou usar o meu. E aí eu ficava brincando com as pessoas. Repete comigo, eu deleto, excluo e cancelo. Eu deleto, excluo e cancelo. Eu deleto, excluo e cancelo isso da minha vida. Eu deleto, excluo e cancelo. Ah, então comecei a brincar com deck. Deck, deleto, excluo e cancelo. Já que eu não podia utilizar o enunciado declarador, eu tinha que usar uma ferramenta que facilitasse o meu trabalho com as pessoas. Ok? E aí depois, outra ferramenta que eu utilizava é confia. Ilumina isso e solta. Que é o SIS. Confia. E você pode, você consegue. Ilumina esse espaço agora. Agora solta. Solta é a mãe da manifestação. Tem que soltar. Soltar o quê? Controle. Soltar as coisas, né? Para que aconteça. Então, desis. Então, veio da minha necessidade, já que eu tinha um não, eu criei os meus sims.
É genial, Tom. Decisa acabou por ser um mantra. Acaba por ser um mantra.
Virou o mantra de tanto
É
usar?
um comando.
Virou o mantra de tanto usar, tá?
Tá feito. Ok.
Ela me perguntou isso porque eu ensino outras meditações em outras línguas, em outros conhecimentos, por exemplo, egípcio, em hebraico. Então, por isso que ela me perguntou qual era a origem desses, que ela associou a outro conhecimento que eu tenho, tá? Perguntas? Vamos lá, aproveita. Sandro, pode fazer a limpeza para quem já faleceu? Eu não indico, Marcelo, você trabalhar com espírito ainda, tá? Eu indico você trabalhar com gente viva, tá? É, por quê? A parte de espiritualidade você vai desenvolver na teia espiritual. Ela vai requerer outro conhecimento, que é uma outra chave, para ajudar o espírito a libertar. A gente chama de libertar. O espírito, ele pensa muito rápido, né? Então, na teia espiritual, você vai aprender a libertá-lo, a liberá-lo à velocidade que ele tem. Tá? Então hoje é bom de trabalhar com gente viva. Neca tem 11 cachorros, 10 gatos.
Em algumas técnicas, por exemplo, a radiestesia, a gente sabe que dentro tem a geobiologia, que é limpar lugares, espaços físicos de fato, né? A gente vai conseguir também fazer isso, de repente, até no espaço que a gente mora, dessas
Dentro
memórias espirituais.
Das 17 rodadas, tem uma rodada em que vai trabalhar o seu ambiente onde você mora, onde você trabalha, onde você atende, por exemplo, tá? Você não vai aprender a limpar o ambiente dos outros, você vai aprender a limpar o campo dos outros que vai refletir no ambiente deles, tá? Já respondendo a pergunta. Mas existe uma modalidade que a gente trabalha a limpeza de empresas, com grandes pessoas, mas tem na teia espiritual. A gente tem um momento que trabalha limpeza de ambientes, terrenos, aí entre terrenos e tudo mais. Aí envolve outros conhecimentos dentro
Ah,
da teia
obrigada.
espiritual.
Eu ia realmente te perguntar isso, porque uma das metas que eu coloquei quando você trouxe, né, as metas para a gente trabalhar aqui é levar mais o meu trabalho para o corporativo, sair um pouco do consultório, do 1 a 1, e entrar mais em grupos dentro de empresas. Então, por isso que eu te fiz.
Sim, mas aí é diferente do que eu estou te explicando. Né? O que eu te expliquei é limpar uma empresa onde tem 1.000 funcionários. Você vai limpar o campo de 1.000 funcionários. Então, com a teia espiritual, você já tem bagagem para limpar 1.000 funcionários. O que você está falando agora, com a teia base, você consegue. Porque você vai colocar na sua meta minha meta é trabalhar com empresas e grupos. Entendeu? Isso é possível com a teia base. Né? No puxão de energia, você vai colocar essa sua meta. Eu decido trabalhar com empresas e grupos. Isso vai acontecer. Não precisa estar na teia espiritual.
Obrigada.
Marinês, como faço minha limpeza de campo? Eu vou ensinar, Marinês. Vocês estão aqui para isso. É isso que eu vou ensinar aqui, Marinês. Mas, Marinês, eu tenho que ensinar. Eu estou ensinando primeiro o que compõe para poder fazer. Não tem como eu já te ensinar a fazer a limpeza, que você vai falar lá na limpeza. Eu desfiz vibrações e pressões magnéticas elétricas. Mas, Sandro, o que é vibrações e pressões magnéticas elétricas? Você vai me perguntar o que que é. Agora você já sabe que vibrações e pressões magnéticas elétricas é um resultado de pensamento, sentimentos, comportamento, ação e energia. Agora você já sabe, né? Que nem agora eu vou ensinar D6. Então, tudo é ferramenta para utilizar lá nas limpezas. Tá? Eu faço uma coisa didática, tem que alimentar a sua cabeça com informação, com as ferramentas para que você possa utilizar lá com facilidade. Perguntas?
Ô, Sandro, quando eu for trabalhar o campo, não sei se você vai dizer lá na frente, eu preciso de autorização da pessoa, eu posso fazer sem autorização?
Não. Lembra quando eu expliquei sobre livre-arbítrio? Sem julgamento? Então você pode fazer para as pessoas que não estejam sabendo. Entendeu? A teia base, sim. Você pode fazer para qualquer pessoa que não esteja sabendo. Tá? A Rosana, ela tem fila de espera em atendimentos. Em atendimentos. Porque as pessoas pedem para filho, para mãe, para o pai. Então ela faz lá certinho, as pessoas pagam cada sessão para ela para atender outras pessoas que não sabem que estão recebendo. Entendeu? É para o genro, é para a nora, mas não para atingir o objetivo, apenas para limpar o campo. E eles não sabem que estão recebendo. E o resultado é fenomenal. Ângela? Cadê Ângela? Com esses ensinamentos de hoje, conseguiremos aplicar em grupos ou somente individual? Individual, Angela. Isso chama base, tá? Não se mete ainda no campo de muitas pessoas, porque o que acontece? Eu vou explicar isso matematicamente para você. Você corre, faz algum exercício? Se sim, qual? Não faz, né? Então, Angela, nós estamos aqui com 15 pessoas. Então, Angela, hoje você vai começar a correr 15 quilômetros. O que vai acontecer com você? Hoje você vai correr 15 quilômetros. Você tem oxigênio? Tem perna? Tem músculo? Não tem. Então vai rolar. Então, Angela, que tal a gente começar a fazer caminhada e correr? Caminhada e correr, caminhada e correr. Nós vamos começar só com 1 quilômetro. Na hora que você começar a andar bem com 1 quilômetro, vamos para 2? Aí você começou a criar músculo para, tá? Desse exemplo para começar a se entender. Porém, o que acontece é o seguinte: tá aqui o seu campo. Olha, eu vou fazer uma leitura para você. No seu campo tem insegurança. No seu campo tem aqui na parte da comunicação, tá parado a sua comunicação. Nem sempre você consegue expressar o que você deseja. Você mais pensa do que você fala, né? Isso reflete aqui também no seu estômago, onde você dificulta uma certa digestão de algumas coisas, mas na verdade não são coisas, são pensamentos que você não está digerindo em você. Você deixa aqui no seu campo muita coisa para trás e está presa no passado. Algumas coisas do passado ficam remoendo dentro de você, tá? Então tudo isso aqui tem no seu campo tristeza, tem angústia, tem momentos de depressão leve, não é depressão profunda, é depressão leve. Tudo isso aqui está no seu campo, beleza? Não é? Agora vamos lá. Essa depressão leve aqui que você tem, bate com a depressão que o Marcelo tem, bate com um pouco com a depressão que a Márcia tem. Bate, aqui bate um pouco com a frustração que a Bidu tem. Bate com a ansiedade ali que a Marina Inês tem. Ó, eu tô mostrando para você que o seu campo tem coisas parecidas com o campo das pessoas. Aí o que acontece? Então esses campos se conversam. Então, se o seu campo não está com músculo, você entra em ressonância com essas pessoas quando você vai trabalhar com o grupo. Então, a depressão dela abala você, a tristeza do Marcelo pode abalar você, às vezes da Márcia também pode abalar você, porque o seu campo está receptivo para isso. O campo é magnético. O campo é magnético. Não é? Então vai ter magnético, vai ter energia atraindo energia. Então, para trabalhar com grupo, o que a gente precisa fazer mais? Criar mais músculos. O que é mais músculos? É assim: a minha depressão não entra em ressonância com a sua depressão. Minha tristeza não vai refletir na sua tristeza. A tristeza ali, que às vezes a Laís tem, não vai refletir na minha tristeza. Porque o meu campo já está equilibrado. Eu não entro em ressonância com vocês. Então, eu consigo colocar aqui 1.000 pessoas na minha tela, eu estou muito tempo fazendo isso com muita gente, não é? Em que a vibração de vocês não me interfere, né? E eu consigo ler o campo de vocês, as impregnações, até vidas passadas, sem eu ter que trazer para mim. Eu apenas leio, porque eu aprendi a trabalhar bastante na observação. Eu leio sem ter que trazer para mim. Muitos corpos aí captam para poder perceber. Ah, senti a dor de cabeça, verdade, a dor de cabeça do meu cliente. Então você tem que captar para você poder perceber. Então, alguns corpos que fazem dessa forma. Então, isso é uma questão de músculo. Então, mais para frente, você trabalhar bastante, aí você faz a maratona de 42 quilômetros. Entendeu? Aí você se torna tecelão. Então, o que é um tecelão? É aquele cara que já fez vários cursos comigo. Entendeu? Foi criando aprendizado e foi criando força energética no seu campo para trabalhar com grupos. Aí, quando é tecelão, ele vai conseguir fazer aquela limpeza que eu fiz lá com 127 pessoas na tela. Na boa. Na boa. É um caminho. Fez sentido a resposta para você?
Entendi, sim.
Ok. Mais perguntas? No mas, então vamos lá.